Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala, como sempre, é Gustavo Gobi. E temos aqui Marina Maial.
Oi, Marina, tudo bom? E aí, querido?
Tá feliz hoje, Marina?
Nossa senhora, meu irmão. Se é possível uma pessoa estar feliz, te garanto que sou eu. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Que episódio bom! Que episódio bom! Muito bom.
Pois é, hoje vamos falar de The Impossible Box, sexto episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. E eu vou ser sincero com vocês, já começando aqui, que minha reação foi igualzinha da Marina, né? Não quero passar pano, mas já passando
já
todos
pano.
Os panos, pano, cortina, eu tô
Alô,
passando
a Solane, me patrocina, Solane, que eu vou passar pano. Eu tô indo passar pano. Ai, ai, eu não tenho como não passar pano pra uma série dessa, honestamente, aquele plot que a gente reclamou que tava ruim, melhorou o plot, ficou bom
não,
o plot.
Não, melhorou, ele ficou bom, né?
Sim, ele ficou bom, o plot
ele ficou bom.
Ele ficou bom.
As duas linhas aí de storytelling, digamos assim, elas se conectam, né, Marina? Você tem ali a história do Picard, né, toda a jornada dele, que a gente vê desde o começo, ele encontrou a Dage, e papapá, e ficou, suspeitou que era filha do Data, foi até a Joyate, aí teve a Raf, aí da Raf levou para o Rios, e não sei o que, saiu na missão, foi atrás do Elfo, Elnor, não sei o que, toda aquela história que a gente achou muito legal, né, muito bacana. Do outro lado, você tem aí por 5 episódios o Narek e a Soji se pegando, né, no artefato, né? E eles se beijando, se amando, né? A irmã do Narek, puta, já que ele só faz dar beijo na menina e não quer completar a missão, né? Apaixonadinho, e aí o negócio não avança, e não avança nem ela é tipo a gente, né? A irmã do Narek é tipo a gente, tipo, irmão, cadê? Faz alguma coisa, olha, eu tô esperando, né, alguma coisa acontecer aí nessa linha. E não acontece até este episódio, que é quando tudo se conecta. Olha que coisa linda.
É isto. Eu acho muito interessante que, assim, ele não fez progresso nenhum até esse episódio. Ele não teve progresso nenhum. Ele descobriu o quê? Que ela, sei lá, ele não descobriu nada nos últimos episódios. Ele só foi descobrir alguma coisa nesse episódio. E é isso que me emputece tanto. Eles podiam ter desenvolvido uma storyline um pouquinho mais dinâmica. Ou então ter deixado pra apresentar esse povo um tempo depois. Mas, né? Escolhas. Choices.
Não, pois é.
Fazer o quê?
Eu não ter demorado 5 episódios, né? Mas tudo bem, a gente perdoa. A gente perdoa. Porque finalmente tudo se conectou. E foi muito bacana, foi muito legal. Mas vamos começar do começo, não é mesmo? Nós vemos que a nossa querida Soji, ela tem sonhos, Marina. Olha que coisa interessante, né? Você já viu o Positrônico ter sonhos?
Tem um episódio de Next Generation. Inclusive, eu tava planejando falar isso. Que tem um episódio de Next Generation que o Data começa a sonhar. E aí, é um episódio muito maluco, muito doido, inclusive. Que ele vê o Dr. Soong, ele vê uns pássaros voando. E isso aí tudo quando ele tá dormindo, né? Entre aspas. E aí depois descobrem que era uma falha no sistema dele, né? E vão lá, o Geordi vai lá consertar, não sei o quê. E aí, se eu não me engano, depois que ele adquire o chip de emoção, ele volta a sonhar com mais frequência. Inclusive, esses sonhos dele que ele tem e tal, são inspirações para os quadros dele. Então, pode ser que nós tenhamos aí uma mensagenzinha escondida, né? Assim, olha, galera, ela sonha E ela talvez tenha sido fruto de um sonho do Data, né? Porque ele foi lá e pintou ela e tudo mais. E ela foi apareceu primeiro, né, na série, assim, como parte de um sonho. Então, talvez esteja tudo conectado, mas eu posso também estar maluca.
É aí onde eu queria chegar, Marina. É aí onde eu queria chegar. Porque é o seguinte, é tratado, até pela irmã do Narek, como se o sonho da Sword, né, positrônica, fosse um bug. Né? Aí que tá a dicotomia, aí que eu ia chegar. Como um bug, como algo que não seria da natureza original do Android, digamos assim. Mas o Narek, corretamente, vê de uma outra maneira. Ele vê que é algo. Se aquilo existe, é porque alguém programou. Né? Tudo que está ali é uma feature, não é um bug, digamos assim. Então, aí é onde eu quero chegar. Ele começa. Ele é justamente o ponto de partida para que o Narek comece a entrar dentro da cabeça da Sword e comece a entender exatamente o que acontece lá, por que que acontece lá, e para conseguir roubar a informação de lá também. Né? A gente sabe que o objetivo final dele é saber de onde ela vem, né? Qual é a origem dela, para que eles possam achar outros positrônicos como ela, e aí, enfim, ou explorar isso, ou matar todos, e veremos nos próximos capítulos. Mas eu achei toda essa linha, pela primeira vez eu vou dizer isso aqui, que essa linha de história da Sword com o Narek foi fantástica. Toda a questão do ritual romulano, ela caminhando pelo sonho, ela redescobrindo o sonho, ela conseguindo explorar o ambiente do sonho, ela vendo, entre aspas, o pai, porque ela percebe que não consegue ver o rosto do pai na verdade, e ela entregando o local, né, olhando para o céu, toda aquela construção, enquanto o Picard estava lá dentro do artefato, tentando achar ela, conversando com o Hugh lá apresentando os 200 ex-Borg lá, e o Picard só, irmão, tô nem aí, velho, me leva pra Sword, saca? Eu não vim aqui pra fazer tour pelo artefato. Me leva, favolé. Eu acho que, assim, acho que o Picard foi muito educado, né? Tipo, não, muito obrigado por ter me mostrado isso. Isso que você está fazendo é fantástico. Aí dentro da cabeça dele, irmão, me leva pra uma mulher agora.
Sem tempo, irmão. Sem tempo.
Eu tô aqui pra isso. Enfim, mas eu achei tudo muito bem trabalhado nessa linha da Sword e do Narek. Eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida, mas estou falando, olha só.
Somos dois. Eu concordo plenamente. Eu acho que ficou muito bem entrelaçado, né? Eu acho que eles deram um jeito de... Por mais que uma linha estivesse se desenvolvendo muito melhor do que a outra, eles deram um jeito de fazer as duas se cruzarem com uma harmonia muito grande, assim, né? Eu achei muito fluido o caminho que o episódio levou. E... Cara, eu achei muito legal essa cena dela explorando o sonho, como se fosse numa meditação guiada, né, ou sei lá, uma hipnose. Ela meio que entra, né, num estado de transe ali pra ela conseguir acessar direito as memórias, né, entre mil aspas, as memórias. E ela vai caminhando ali e descobrindo a cada etapa uma coisa, né, e antes ela se assustava com o grito do pai, e agora ela não se assusta mais. E aí ela vê uma imagem dela mesma, como se fosse uma boneca, né, de uma boneca de madeira, assim. E, cara, na hora isso deve ter sido tão assustador, sério, assim, eu não tenho palavras pra...
Toda aquela cena dela, ela pegando vários objetos dela e vendo lá que a idade tinha... 37 meses, né? Tudo, a foto tinha 37 meses, o boneco, sabe? Tudo, aquilo ali é uma cena também muito desesperadora, né? Eu achei bem legal. Assim, claro que é um pouco até clichê, né? É meio que o personagem descobrindo a verdade, então você tem todo aquele drama, ela pega aquela coisa, né? Meio que ela pega tudo e vê 37 meses, ai meu Deus, eu vê 37 meses, aí ela pega o negócio e joga na parede, ai meu Deus, quem eu sou, de onde eu vim, Mas foi bem legal, foi uma construção legal pra personagem, e claro que os roteiristas iam colocar isso pra acontecer só quando o Picard já estivesse chegando no artefato, né? Pra tudo se misturar ali, ficar aquela tensão de tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, e agora, será que vai dar? Será que o Picard dá tempo do Picard salvar? Será que não dá? Ai, meu Deus,
é
né?
Isso.
Tem que dar esse...
Aí você fica... Você fica 50 minutos do episódio, é você com o cu na mão, achando que vai dar merda. Né, assim, eu achei muito bom, assim, essa técnica, né, de deixar o espectador morrendo do coração o episódio inteiro. Que foi o que aconteceu comigo, basicamente. Eu tava assim, meu Deus, puta que pariu, será que isso vai dar certo? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. E eu achei muito, muito engraçado que na hora que apareceu aquela cena do sonho dela, ela vendo ela mesma de madeira, assim, e tal, eu lembrei daquela cena de TNG, que é a Diana Troy em formato de... dentro de um bolo. Ela vira um bolo. Você lembra desse episódio?
Paralelo.
Então, mas eu acho que esse é um dos episódios em que tem um sonho do Data. Que ele sonha que a Diana, ela vira um bolo de chocolate e tal, e ele corta um pedaço do bolo. Eu não lembro se é isso mesmo, eu acho que posso estar errada, enfim. Mas na hora, cara, aquela mulher em cima daquela mesa, eu falei, meu Deus, o bolo. E é isso.
Meu Deus, cada coisa que sai da cabeça da Marina, eu fico impressionado.
Eu sou de peixes, eu vou fazer o quê? Eu sou uma pessoa imaginativa, né? Assim, vai que não é. É, mas assim, eu achei parecido.
Ok, ok. Mas, bom, antes da agonia aí que a gente falou tanto, né? Temos uma coisa que eu achei muito importante nesse episódio e muito significativa, que é o drama do Picard, né? O Patrick Stewart consegue passar isso muito bem. Do histórico que o Picard tem com os Borg, né? O Picard sabe que ele está prestes a voltar a um cubo Borg. A última vez que ele esteve lá não foi voluntariamente, como ele mesmo diz. Ele tem as sequelas, a gente percebe isso nos diálogos dele com a 7 de 9 no episódio 5, né? No episódio passado. A gente vê o Picard revisitando, a gente tem lá uma cena, pô, que ele vê a própria foto dele como Locutus e a câmera encaixa o rosto dele, né, com
essa
nossa,
cena é absurda.
Fantástica.
Essa
assim,
cena
bem,
fantástica, muito bom,
bem construída.
Muito bom,
e o próprio Picard dentro do artefato, ele também tendo uns flashes assim de memória, de lembrar dos Borg, e você vê que isso não atinge ele somente como um trauma, mas aquilo ainda está dentro da memória dele como algo subconsciente. Existe, quando ele entra naquela sala, né, da Rainha Borg, ele conhece aquele local, mesmo ele nunca tendo estado lá. Então, você vê que a mente dele não está conectada à coletividade, mas como já esteve, aquilo ficou guardado ali. E quando ele presenciou, ele viu. Então, todo esse drama do Picard relacionado aos Borg, pra mim, assim, foi o ponto alto do episódio. Pra mim, foi como se eles tivessem pego o Best of Both Worlds e falado, cara, a gente precisa, em algum momento, bater, martelar nisso aqui, na série, em algum momento. E aí eles foram lá, e esse episódio, o começo, pelo menos, do episódio, o meio ali, foi justamente pra fazer isso. E, cara, Best of Both Worlds, acho que é unanimidade que os melhores episódios da história de Jornada nas Estrelas. Então, assim, eu, como sou muito fã dos Borg, sou muito fã do Best of Both Worlds, esse episódio pra mim, cara, foi esse sexto episódio, The Impossible Box, foi lá em cima, por conta dessas referências.
Eu também gosto muito dos Borg, mas eu acho que não tanto quanto você, só que, e aí teve uma coisa em específico que me deu uma intrigada, assim, que o artefato, eu achava que ele tinha sido deixado perto de Romulus, mais perto da batalha de Wolf 359. Mas eu não sabia, enfim, a data exata em que o artefato tinha chegado lá e tudo mais. E aí, o Hugh, ele fala que teve uma tecnologia, né, aquele arco que eles usam para se teletransportar, que aquela tecnologia ela foi assimilada depois de o Picard ter sido assimilado e tal, é por isso que ele não reconheceu a tecnologia. Então, primeiro de tudo, o Hugh, ele ficou muito mais tempo do que eu achava que ele tinha ficado conectado à coletividade. Assim, porque para ele conseguir presenciar essa tecnologia e o Picard não, tem um gap temporal enorme aí, pelo menos assim, de onde eu vejo. Eu não sei, eu eu achava que ele tinha se desconectado com muita... não com muita facilidade, mas rapidamente, depois de ele ter sido descoberto pela tripulação da Enterprise, depois dele ter caído na mão do Lore, né, que é o irmão do Data. Enfim, eu só achei isso meio estranho, assim, e também achei muito conveniente eles, do nada, arrumarem, claro, tirarem uma tecnologia de teletransporte do c... pra, né, assim... pra fazer lá o Picard, pra salvar o Picard. Assim, eu achei isso muito conveniente, e eu honestamente preferiria que eles tivessem ido pelo caminho tradicional de Star Trek, que é, pega uma shuttlecraft e foge.
É realmente assim, é a mão do roteirista, né? O roteirista foi lá e falou, precisamos tirar um personagem daqui. Vamos criar uma maneira aqui, né, não tradicional e tirado do nada para fazer isso. Mas até aí, tudo bem. Acho que o problema maior talvez seja o Elno ter conseguido chegar nesse lugar secreto com muita facilidade.
Nossa,
mas,
sim.
Mas, tranquilo. Faz parte, gente. O episódio todo preparou pra que, né, o Elnor fosse sozinho pro artefato, né? É tipo, não, Elnor, você vai ficar aqui. Me prometa que você vai ficar aqui. Está claro que você vai ficar aqui. Aí você vai, tipo, Picar, ele não vai ficar aí, Picar.
Sim.
Né? É meio, sim. É meio clichê, assim. Mas tudo
total.
Bem. A gente perdoa porque o resto do episódio também compensa. Mas algo aí que eu acho que vai dividir as pessoas, mas nas opiniões, é em relação às consequências da Jurati. Ela, no episódio passado, matou o Maddox e, basicamente, agora ela falou, não, ele passou mal, não aguentou, morreu. E aí o Picard, tipo, putz, que triste. E aí, foi essa a explicação. Fiquei meio, assim, beleza que o Picard, desde o começo, ele sempre parece ter uma postura de confiança total na Jurati, né? Quando ela, por exemplo, quando ela chega lá na vinícola, né, atrás dos Romulanos, que ela mata um Romulano e tal, ele acalma ela, senta, dá um chá, não sei o quê. Tipo, ele sempre tem essa posição de confiar, de estar junto, de acreditar, né? Ele nunca questiona ela.
É quase uma coisa paterna, né?
Ele nunca questiona ela.
Quase uma coisa de pai.
De forma alguma. Então, assim, eu até entendo que ele tenha comprado a ideia. Mas cadê o holograma médico lá pra dizer, pessoal, eu vi a Jurati matar o Maddox. Eita!
Pois é, eu achei isso aí meio furado, assim, sei lá. Eu não sei se eu tô gostando muito desse arco da Jurati, não. Eu tinha muitas expectativas pra esse arco e nenhuma delas tá se tornando realidade, assim. Ela... do nada virou uma pessoa má, aí agora ela é uma pessoa má e deprimida. E aí já basta eu, né, assim, não preciso ver isso na tela o tempo inteiro. E cara, sei lá, eu tô achando meio irritante, na verdade, o plot dela. A irritação que a Raph tem com ela, eu acho que eu peguei um pouco, sabe? De o Picard confiar nela muito cegamente... E é claro que isso aí lá no final vai desembocar nela sendo um dos principais fatores para a missão quase falhar. Porque a gente sabe que a missão não vai falhar, né? Mas ela vai ser um dos fatores que vai colocar a missão em risco. E aí, sei lá, eu acho que eles estão mastigando demais essa personagem dela. Ela tá muito dúbia. Não sei se eu posso confiar, se eu não posso confiar, se eu não sei o quê, não sei o que lá. E, sei lá, tem esses furos também, tipo, cadê o holograma médico? Por que que ninguém... Não tinha câmera naquela porra, não tinha como fazer aquela reconstituição maluca que a mulher fez lá no episódio que ela descobre como é que a Daj morreu, o namorado da Daj, aliás. Sabe, assim, eu não sei. Eu não tô gostando muito desse plot aí, não.
Assim, ele só... Acho que ele só vai se solucionar mesmo, tipo, nas últimas, assim. No último episódio, aí é, tipo, eu acho que a equipe do PK vai estar, tipo, pra conseguir resolver tudo e tal, e daí... Bom, sabe? A federação também tá por trás, e aí vem à tona a Jurati, a irmã do Narek, e aí o negócio começa, tipo, fica, acho que é aquela coisa que meu Deus, eu não contava com isso, e a federação também está envolvida, e agora não temos mais esperanças, e agora o que faremos, sabe? Eu acho que eles estão segurando para um último momento, assim, o season finale, o último episódio, um dos últimos episódios. É aquela coisa, né? Ok. Podemos. É legal justo. A gente esperar, né? Porque senão já ia solucionar tudo agora, né? Não ia ter sentido ter mais episódios.
Então... Mas é porque essa parte dela tá tão fraquinha, sabe? Aí, nossa, aí tentaram dar uma apimentada na personagem, colocando ela com
off.
Reels.
Esse beijo dela com
Reels. Totalmente fora,
totalmente
sabe?
Off.
Nossa, odiei. Até porque eu fiquei com ciúmes. Kaká.
Mas ciúmes de quem? Do Reels ou dela?
É porque, assim, ele é um pouco bonito só, né? Ele é só um pouco bonito, sim. E, assim...
Eu, depois desse episódio, eu só tô chamando ele de Capitão Messi.
Eu não entendi também ele jogando bola. Será que foi só pra reforçar que ele é latino-americano?
Cara, eu não duvido, eu fiquei, viu? Tipo... Olha, precisamos mostrar que ele é latino, então, aguardente. Aí ele tem barba, aí ele fala espanhol.
Futebol.
E ele... Futebolista, né? Aquela coisa. Tipo, vamos pegar todos os estereótipos latino-americanos e colocando aos poucos pra deixar claro que. Olha, pessoal, ele é latino, viu?
Só falta colocar um chapéu de palha agora na cabeça dele.
Arriba!
Uns mariachis assim atrás, porque olha, rapaz,
ué,
tá chegando.
Acho que no último episódio, em vez do Picar falar engage, ele vai parar o Picar e falar arriba! Só falta.
Eu acho que assim, e ele também tá tendo aquela atitude de Don Juan, né? Uma coisa meio misteriosa, muito do estereótipo do protagonista latino mesmo, né? Assim, eu falo latino, eu sempre lembro
quase
do cantor.
Como é o nome daquele cara do Kubanacan que só andava sem camisa também?
Ah, sim,
Pasquim,
quase,
né?
O Marcos Pasquim, exatamente. Paco. É exatamente isso. E aí, pois é, aí fica esse negócio. É uma coisa meio clichêzona, sabe? Ai, sei lá, cara. Assim, eu queria muito que ele tivesse um pouco mais de profundidade. Eu queria que ele estivesse desenvolvendo um pouco mais o personagem do Reels, só pra ele ter um pouquinho mais de tempo de tela.
Até porque ele foi da frota, né? Ele tem toda essa questão aí.
Pois é!
Até começou a ser desenvolvida, mas até agora não muito.
Cagaram pra isso agora, sabe? Ah, não sei. E aí, cara, sei lá, eu acho que eles estão pegando, eles estão começando muita coisa e não estão levando até o final. Foi a mesma coisa com o negócio da Jatvash. Já tem 3 episódios que a gente não ouve uma pessoa falando o nome Jatvash.
Nesse episódio, de novo, Tal Xia. Quando ele se refere, só Tal Xia.
Exatamente. E o Picard sabe que o nome é Jatvash, que não é Tal Xia. E aí... O pessoal lá na nave tá discutindo, não sei o quê. Ai, mas o cubo tá cheio de gente da Tal Xia. Amigo, não tá na Tal Xia, não é Tal Xia, não. Pode ser que tenha. Mas vocês acabaram de me falar que o nome dessa organização é Jatvash. Por que que você não continua? Hein, roteirista? Eu tô muito pistola com isso. Muito puta. Muito brava.
Mas a Jurati basicamente pensou assim, nossa, como estou carente. Preciso de um homem. Oi, Rios. Foi basicamente
que é claro,
essa função.
O latino sedutor. É o latino sedutor que vai lá e cata todas as mulheres porque ele é charmosão.
Ele,
enfim, pode me catar também. Ele fuma charuto. É verdade. Mais um estereótipo aí pra vocês, tá? Assim, eu acho muito engraçado, porque eu não vejo ninguém na rua fumando charuto aqui no Brasil, pelo menos, assim, e jogando bola no meio da rua. Ah, eu tô de boa aqui, vou jogar uma bola, assim, tipo, bater bola sozinho em casa, sabe? Véi, tá forçado, não gostei, mas eu espero que ele continue aparecendo, que a história dele se desenvolva e que ele tenha mais tempo de tela, pelo amor de Deus.
É um personagem que merece mais desenvolvimento. Eu gosto dele, que eu... Quero ver mais desse lado.
Sim,
dele. Mas algo
ele é
que
lindo.
Eu gostei bastante, e aí acho que foi um dos momentos mais emocionantes assim, do episódio, foi o reencontro de Picard e Hugh, né? Aquele
nossa.
Abraço. Eu cheguei e fiquei, meu Deus!
Eu ai, também que emocionei.
Coisa, que coisa linda,
eu
depois
emocionei.
De tanto tempo! Ah, foi muito bacana, lindo. Muito bacana. Os dois que, assim, né, sofreram pelo mesmo trauma e, de certa forma, superaram, né? Nunca para sempre, mas os dois conseguiram ali superar. O Hugh inclusive trabalhando com pessoas, para que as pessoas, né, passem por isso, né? O Picard nem sabia que existia um projeto como esse, para que se recuperem as pessoas que são ex-bis, né, que eles chamam, ex-borgs. Então achei, pô, achei legal. Apesar do Picard estar tá ali por causa da Sword, eu achei legal o Rio ter mostrado tudo isso, porque tinha um pouco do drama do Picard, sabe? Da questão dos Borg, ele tá ali meio tonteado, né? Tipo, cheio de flashes, e aí de repente chega o Hugh e acalma ele, dá um abraço, leva ele, explica, sabe? Ele fala: você não é Locutus, você é Picard, né? Então, e ele fala, né, que isso, uma das coisas, é algo que ele aprendeu na Enterprise, né? Então, tem todo um significado pro Picard também, né? Não foi só comendo tempo para que a Sode fique loucona e comece a socar o chão, né? Foi também legal para tirar um pouco desse trauma, assim, do Picard. Eu achei muito bonito toda a sequência ali.
Eu achei legal que parece que é um pouco de um arco de redenção do Picard, né? Assim, ele passou por todo esse trauma, ele passou por muita dificuldade, ele matou uma galera sem querer, assim, quando ele tava assimilado pelos Borg. E aí ele vê essas pessoas renascendo, assim como ele, em parte, renasceu também. E eu acho que isso pra ele deve dar um sentimento de fechamento, assim, de closure, né, assim, você tá vendo as pessoas se recuperando e aquilo ali tudo tem um sentido pra você. Eu acho que eu entendo um pouco essa perspectiva, e eu entendo também por que os roteiristas optaram por trazer isso nesse momento na série. Eu acho que era importante mesmo ele ser tratado com o devido respeito, né? Eles não ignorarem a experiência que ele teve anteriormente com os Borg, e agora eles mudarem um pouco a cara dessa experiência. Se tornarem isso uma coisa um pouco mais humana, né? Digamos assim.
Eu não vejo isso, assim, como o final, esse fechamento. Eu vejo como um começo de fechamento de arco. Eu acho que, assim, esse trauma do Picard em relação aos Borg é algo que a gente tá... Ele viveu com isso esse tempo todo, a gente vê na TNG, em filmes, esse drama dele, desde lá do Best of Both Worlds, e eu acho que agora começa-se a curar, digamos assim, o começo do fim, vamos dizer, o que começou a ser construído lá em Best of Both Worlds começa a se fechar agora. Não necessariamente se fechou. Não acho que ele, o trauma dele morreu nesse episódio. Mas eu acho que talvez até o final de Picard ele vai chegar em um ponto em que ele vai não digo tirar isso dele, porque isso é impossível. A gente vê no diálogo com a Seth no episódio passado que não dá pra simplesmente se livrar disso. Mas que ele vai conseguir aprender a conviver em harmonia com esse fato e com esse drama, e com a cabeça dele já tendo estado conectado à coletividade. Eu acho que ele vai conseguir encontrar alguma coisa, um propósito, talvez, aí do jeito que é o Rio, né? A gente vê o Rio, ele tá lá, o trauma tá lá, mas ele encontrou um propósito a partir daquilo, sabe? Ele teve um fechamento. Ele falou: não, eu passei por isso, eu tô ajudando outras pessoas a também deixarem de ser Borg, como, assim como fizeram comigo. Então ele achou o propósito dele. Você vê que o Hugh é um personagem muito redondo, assim, sabe? O arco dele ali, ele é um personagem satisfeito com aquela situação. Apesar de ele não gostar de estar no clube Borg, mas ele faz aquilo porque ele quer, sabe? E eu acho que esse episódio é o começo do fim desse arco do Picard. Ele vai conseguir ouvir o nome Borg e entrar num cubo Borg e, sei lá, falar sobre isso sem se sentir mal e ter os flashbacks e tudo. Mas eu acho que foi só o começo, sabe? Eu acho que isso ainda vai percorrer, acho que não só essa temporada, mas eu acho que talvez a série toda aí, porque a relação dele com os Borg é muito forte, e na série os Borg também estão no centro da história, né? Então eu acho que isso vai continuar, e eu fico bem feliz, porque, pô, pra mim, eu acho que o Best of Both Worlds, pra mim, é o melhor episódio de TNG, acho que top 5 melhores de jornada todas as séries. Então, eu sou muito fã dos Borg. Então, assim, zero reclamações, velho. Só vai. Só vai picar.
Bora que bora. E eu acho muito legal eles trazerem esse lado de que as pessoas que são Borg, elas não são os Borg em si, mas elas são vítimas dos Borg. E aí elas são jogadas nesse ciclo que os Borg perpetuam, né, de violência e tudo mais. E eles estão trazendo esse lado, eu acho que até pro Picard conseguir se redimir com ele mesmo, né? Tipo, olha, eu não fui o causador dessa dor, eu também fui uma vítima dela. Eu fui um instrumento. Então, eu acho que esse plot ainda vai... Ainda tem muito pano pra manga aí, enfim. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre os Borg, que talvez eles, enfim, façam a gente descobrir agora com a série, já que eles estão investindo nessa linha, tipo, ah, beleza, vamos pesquisar os Borg, ver como eles fazem as coisas, e tem todo um centro de pesquisa só dedicado a isso. E aí talvez a gente descubra coisas que a gente não viu no cânone anteriormente. Eu acho uma vertente muito legal disso tudo. Mas eu só queria voltar um pouquinho no episódio pra falar que tem uma coisa que, sei lá, tá me incomodando um pouco, que eles ainda não justificaram, e eu queria muito que eles tivessem falado um pouco melhor disso nesse episódio, que é o fato de que a Sodi, toda vez que ela vai falar com a mãe dela, com a mãe entre mil aspas, né, com a mãe dela, ela dorme. E a gente já tinha comentado que isso é muito estranho. A gente tinha comentado isso, acho que foi no episódio passado, não sei se foi no passado, mas em um desses, do nada ela tá falando com a mãe dela, ela dorme. E eles falam que tem um tempo específico, né, assim, ela parece são 70 segundos de ligação e a ligação cai. Mas eu não tô entendendo o que que é isso. É um mecanismo de falha? Será? O que que você acha? Não sei.
Não, então, eu acho que como a mãe é uma coisa... Não existe a mãe dela, né? É algo plantado na memória dela. Aquilo deve ser uma inteligência artificial, né? O Skype ali que ela tem com a mãe. E eu acho que a mãe dá algum trigger, sabe? Que faz ela dormir. Tipo, alguma coisa na fala da mãe. Tipo, uma palavra, uma coisa assim que... Tipo, a mãe fala... você trabalhando muito, descanse um pouco. E aí, quando fala descanse um pouco, ela tá, é ativado pela voz da mãe no cérebro dela e ela dorme, entendeu? Eu acho que é algo nesse sentido. Não é como se fosse um veneno que é expelido e ela dorme, sabe?
Mas
coisa que é ativada na programação dela, sim, que faz ela dormir. E aí todo final de conversa que ela tem com a mãe deve falar isso e aí ela vai lá e dorme. Então sempre tem 70 segundos o Skype dela com a mãe, porque ela sempre dorme e ela não lembra, sabe? Ela só lembra que conversou com a mãe e tá tudo bem, sabe? É isso.
Sim, mas aí a gente vê... Lá no início da série, a gente vê a Dage conversando com a mãe. É claro que a ligação não durou 70 segundos. Mas eu vou aqui chutar que antes de elas começarem a descobrir quem elas eram e tudo mais, essas coisas não aconteciam. Então, o que que eu tava pensando que era? É um mecanismo de falha, né? Um fail-proof mechanism. E esse mecanismo de falha, ele teria um propósito, que seria assim, elas começaram a descobrir quem elas são de fato, a descobrir o objetivo delas no lugar onde elas estão. E aí, com isso, vai ter um prejuízo X, Y ou Z para a missão que elas têm que cumprir. Ou, sei lá, elas ainda não estão prontas. Então, esse mecanismo ele vem para meio que atrasar esse processo de descoberta, né? Toda vez que elas vão tentar perguntar alguma coisa para a mãe que soa esse alarme, né? Que, enfim, seja ligado a... o que, que será que eu tô sonhando? Eu não entendi. Por que, que isso tá acontecendo comigo? Esse mecanismo é acionado e elas voltam para um estado de inconsciência. Eu não sei. Eu acho que na minha cabeça faz sentido, assim.
Faz. Eu diria que sim. Eu acho que eu achei legal como o Narek começou a entrar na mente dela, sabe? Essas pequenas coisas... da conversa dela com a mãe, do sono dela, sabe? Não pareceu tudo como se tudo tivesse vindo à tona de uma vez só, porque a trama não estava andando, né? Ficou algo bem natural. Tipo, ele tá lá investigando com paciência, como ele falou pra irmã dele, tá lá olhando, observando cada detalhe, e pô, opa, isso aqui é algo que pode explorar, isso aqui é algo que pode explorar, vamos lá e tal. E ele, pá, consegue chegar onde ele quer saber o planeta em que a Sword foi criada, né? Que tá dentro lá da cabeça dela, e ele consegue acessar esse subconsciente. E você vê até nessa cena, né? Ele até, depois que ele solta lá o é um veneno aquilo? Não sei o que é, acho que é, né?
Não entendi também. Eu não sei se é um gás asfixiante.
É um gás asfixiante, provavelmente. É, algo do tipo. Mas você vê que quando ele prende ela lá, ele começa a chorar. Então, tipo, a irmã tinha certa razão. Ele tava meio apaixonadinho mesmo.
Pois é.
Mas, enfim, a missão é a missão, e ele seguiu. E você vê que o método dele deu certo, né? Eu achei que ia dar ruim, sabe? Eu achei que, tipo, a Sword ia, no meio da parada, a Sword ia se voltar contra ele, e aí meio que desmascarar ele, e aí daí ia chegar o Picard, e daí ela e não ia pensar duas vezes em ir com o Picard, sabe? Eu achei que ia rolar algo do tipo. Mas não, ele consegue fazer tudo, consegue achar lá no subconsciente dela, consegue convencer ela e termina a missão. O papel dele tá feito. Eu achei isso bem legal. Eu duvidava do personagem e quebrei a cara, mas fico feliz em ter quebrado a cara, porque foi bem bacana como a coisa toda foi construída.
O Narek mostrou pra gente que homens também têm sentimentos.
Pois é, homem também chora, não é mesmo?
Homem também chora.
O Narek, que o nome dele não é Narek, né? Mas a gente vai sempre chamar de Narek,
não,
porque o outro nome eu não nem lembro.
O outro nome, eu não sei pronunciar. Tem muitas coisas impronunciáveis nessa série, e eu não vou fazer questão de aprender a pronunciar nenhuma delas. Eu aprendi a pronunciar Jatvash e Coat Milat, eu acho que isso já foi o suficiente
já
pra mim.
Já tá ótimo. O Alisson
já
de
tá
casa
ótimo,
já,
e é isso
já
aí.
Já tá feita.
Mas só outra coisa que eu achei muito, muito, muito intrigante. Que quando a Soji encontra o Picard, ela não confia nele de cara.
Eu achava
que ia ser a mesma coisa que a Daji teve. Que ela teve uma lembrança do Picard do nada e ela já confiava nele de cara, entendeu? Ela nem sabia quem era o homem e já tava confiando nele. E a Soji não tem isso.
É verdade. E outra coisa, a gente sabe que, assim, pareceu nesse episódio que a Sword e, claro, o Adagio foram construídas de alguma forma com tecnologia Borg. Porque a gente sabe, quando o Hugh mostra lá o portal que alcança até 40 mil anos-luz, não sei o que eles transportam, a Sword sabe daquilo. Como que ela sabe daquilo, Deus sabe. Então, assim, levantou essa suspeita. E ela sendo construída com tecnologia Borg, explica o conhecimento todo dela que ela tem. Não só disso, mas tudo que veio antes. Tipo, ela saber quem é a Ramda, ela saber, sabe, tudo o que aconteceu no passado. E ela sempre sabe ter aquilo em mente, né, como se ela fosse muito esperta, muito inteligente, muito estudiosa, pode ser explicado por isso. Mas, pô, ela ter todo esse conhecimento, ela olhar para o Picard e não reconhecer o Locutus of Borg, ou não reconhecer o almirante Jean-Luc Picard, isso eu achei estranho, porque o Picard, quando tá correndo dentro do artefato, tem um ex-Borg que passa por ele e fala Locutus, né? Então, assim, eu achei isso peculiar, sabe? Talvez a Sword, ela não seja exatamente igual a Daji, assim como o Data não é exatamente igual ao Lore. Eu fiquei com isso na cabeça.
Era aí que eu queria chegar. Eu acho que a gente tem a impressão, no início do episódio, ou no início da série, aliás, a gente tem a impressão de que elas duas são idênticas, que elas foram criadas exatamente do mesmo jeito, com os mesmos, com os mesmos neurônios e tudo, tudo idêntico. E a gente tá vendo nesse episódio que tem muitas diferenças, né, entre elas. A primeira delas é claramente essa discrepância no tratamento com o Picard, e mesmo o Picard insistindo, ela ainda fica muito relutante em aceitar. E, assim, eu acho que não se pode dizer que é porque ela estava ativada. Porque a Daji também já tinha sido ativada, e foi durante a ativação que ela teve o vislumbre da imagem do Picard. Então, assim, e esse negócio da tecnologia Borg, eu não sei se... Eu não sei até que ponto a tecnologia Borg foi usada para construir as duas, né? Eu não sei se eles falando de, sei lá, 40 mil, não sei quantos quilômetros e anos-luz, na verdade, quilômetro é ótimo, né? Anos-luz, não foi só uma maneira de ela dizer que ela conhecia a raça que foi assimilada pelos Borg e obteve a tecnologia, ou se ela foi de fato construída com tecnologia Borg. Eu não sei. Eu duvido um pouco que seja a tecnologia Borg, mas eu posso muito bem quebrar a minha cara.
Só saberemos isso aí no próximo episódio, porque agora é Picard e Sodi e a tripulação da La Sirena vão se encontrar em Nepent, né, que é o título do próximo episódio, também o nome do planeta, que é onde possivelmente estão os nossos queridos Will Riker e Deanna Troi.
Ai, que sonho! Eu tô tão feliz!
Finalmente veremos eles de volta, né? A gente já sabe que eles vão aparecer no episódio 7. Então, bom, o lógico é que aquela casa lá deles que a gente vê no trailer da temporada seja justamente... O Picard falou, né, o nome desse planeta como um lugar seguro, né, para eles irem, para eles se encontrarem, um rendezvous point, justamente porque ele sabia que ali ele tinha um backup, que é justamente o Riker e a Troi.
Justíssimo, faz total sentido.
Vamos.
Mas eu não tinha entendido, na verdade, no episódio, se tinha sido pré-programado o destino deles ou se o Picard sugeriu.
Não, o Picard sugeriu.
Ah, tá. Não, ok. Então agora tá tudo certo na minha cabeça.
Vamos em direção a Riker e Troi agora, em Star Trek.
Yes. Picard.
Olha que coisa linda, meu Deus! Tome mais referência de TNG. Eita, que beleza!
Quanto fanservice?
Ah, adoro. E aí, Marina?
Adoro.
Palavras finais?
Eu só queria dizer que... Assim, na verdade, eu queria agradecer ao patrocínio da Solan nesse episódio.
Passou muito pano, deu uma...
É que a gente passou um panaço aqui pra
ficou
muita
brilhando,
coisa.
Ficou brilhando esse episódio, depois que a gente...
Poxa.
Né, passou uma Solanzinha.
Não tem como não falar muito. Os episódios ruins a gente não fala muito, mas esse episódio foi muito bom.
Ele teve coisas negativas,
tá,
claro, né, como qualquer um, mas as positivas, irmão, são muito positivas.
Total, é isso.
Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Black Alert. Se você está ouvindo pelo Spotify ou agregador de podcast, corre lá no trekbrasilis.org, no post desse episódio, e deixa lá seu comentário para que a gente continue a conversa por lá. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.